A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, essa semana com dois camaradas meus da mais alta categoria para falar de porrada aqui, Carlinhos Antunes. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
Fala, Russo, tudo bem, Jamile? Mais uma vez aqui, né? Sempre um prazer ter estar aqui com os amigos, essa resenha solta, sem filtro, sem nada, para falar de muito assunto bom aí nesse final de semana.
Muito assunto bom. E aqui, Mademoiselle Jamile Boulet. Tudo bem, querida? Bonjour.
Grande honra de estar do lado desse cara aqui, na moral, meu ídolo, minha referência.
Referência.
Ele é muito brabo.
Nossa,
sabe
demais,
muito.
Demais.
Mas Marcelo
demais.
Russo também é muito brabo.
É o sensei,
é o sensei, né? Não tem jeito.
Sensei.
Aí é deboche. Tudo bom?
Tudo bem, que tudo bom. Ótimo. Animada pra falar desse fim de semana de porrada.
Vamos falar do fim de semana, começando pela UAN, que teve, infelizmente pro Brasil, né, um resultado negativo. Fabrício Andrade perdeu pro Jonathan Hegarty no disputa do cinturão de Muay Thai, né, peso galo. Fabrício não foi bem, perdeu pro nocaute no segundo round. Queria saber de vocês, Carlinhos, o que você achou dessa luta e por que você acha que o Fabrício não conseguiu suportar a pressão do Jonathan Hegarty?
Rússio e Jamil, eu tava vendo a luta, né, eu acho que essa coisa de mudar de modalidade, né, apesar de MMA você tem que se preparar para tudo, lógico, e o carro-chefe do Fabrício é o kickboxing também. Mas ele tá há muito tempo já no MMA, né? Tem que se preocupar com outras valências, não se preocupa só ali com o kickboxing, né? Eu acho que o Hegarty é um cara que já vem do Muay Thai, tá acostumado com o Muay Thai, é campeão do Muay Thai, do ONE também. Então eu acho que isso acabou pesando na luta, né? O Hegarty imprimiu um ritmo muito forte desde o início da luta, né? Já tava conectando golpes pesados no Fabrício. E eu acho que esse ritmo de luta ali, de modalidade, potência, eu acho que o Fabrício sentiu. O Fabrício é um cara trocador também, tem mão pesada, ganhou do Line, que a gente, pra ser campeão, mas
sim,
eu acho que essa especialidade dele ali não casou ali com o Hegarty. Eu acho que o Hegarty estava mais acostumado que o Fabrício pra esse duelo.
E é uma coisa que o Carlinhos falou que é muito certo, até quando você precisa se preparar, por exemplo, no MMA, você vem de uma modalidade e aí você tem que aprender várias modalidades. Eu acho que é até uma tendência nossa, quando a gente não é especialista em alguma coisa, mas precisa lidar ali com a situação, você colocar mais energia, de repente, ali num wrestling, num jiu-jitsu, porque ele precisava desenvolver, não era uma coisa que vinha dele. Então, assim, talvez ele tenha dado uma certa ênfase nisso na carreira para se desenvolver. E aí, acho que pesou um pouquinho também no sentido da confiança, assim, de não, vem do kickboxing, tá tranquilo, beleza, ele é, como o Carlinhos falou, trocador e tudo mais. Mas eu acho que ele subestimou um pouquinho o desafio que tinha pela frente e a luta mostrou isso, né?
Acho que... eu acho que se ele tivesse só jogando, tô lutando só kickboxing, eu acho que ele poderia ter ganhado do Hegarty. Eu acho que ele tem uma arma, eu acho que a mão é mais pesada. Mas como a Jamile falou, ele tá se preparando tanto tempo de MMA que acaba você deixando a tua especialidade um pouquinho de lado, né? Você, eu tenho que melhorar no wrestling, no jiu-jitsu, no boxe, alguma coisa assim. E deixa a tua especialidade. Isso aqui eu já tô dominado, isso aqui eu
não
já...
Não precisa evoluir tanto, né?
Não precisa evoluir tanto. Meu cara forte, esse aqui tá tudo certo. E quando você deixa de lado, você não evolui o tanto que você poderia evoluir, né? Mesmo você sendo especialista. Eu acho que faltou um pouco isso, mas eu acho que foi uma boa lição pro Fabrício. Porque ele é um cara que é muito bom, não ovo ainda. E eu acho que ele ainda tem chance para tentar novamente ser um duplo campeão no futuro, se ele quiser, ou focar só na MMA. Mas foi uma boa luta pro Hegarty. Eu gostei muito dele. Eu não... Confessar que eu não tinha visto muitas lutas dele. E é um cara muito forte, a pressão muito grande. Não aliviava a momento algum pro Fabrício. Assim.
Deu aquela amassada, né?
Deu uma amassada, não deu uma brecha. Foi tipo... É um rolo compressor ali em cima do Fabrício.
O que aconteceu para mim ali é que você tem um especialista... Né, o especialista mesmo, e um cara que vem daquela arte, mas é mais generalista, ou seja, MMA, tudo.
Sim.
Mas o que me chamou muito a atenção no Hegarty, não sei se chamou a atenção de vocês, foi a precisão de golpes. Dos golpes que eu vi ele dando no segundo round, principalmente, que foi quando teve o nocaute, acho que ele errou um, que passou reto, passou perto. Todos os outros conectaram com pressão, como você falou. Então, assim, ele imprimiu um ritmo muito forte, ele teve uma precisão de golpes absurda, e ele mostrou que, assim, especialista é diferente. Né? É aquilo, você vai lutar com jiu-jitsu, com o Rodolfo Vieira, com o Bochecha, cara, você tá morto. Não adianta, você é lutador de MMA. Você vai lutar jiu-jitsu com esses caras, ali na regra do jiu-jitsu, você não vai ter chance, ninguém tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Hegarty ser especialista Ele, para mim, já era muito favorito contra o Fabrício, justamente por isso. Eu já tinha visto algumas lutas dele, não muitas também. Mas a precisão desse cara... Eu vi o Hegarty lutando contra um tailandês, eu não lembro o nome. E ele ganhou lá dentro. Então, assim, não é para qualquer um. Ele é um cara muito bom. E o Fabrício, acho que tem todo o mérito da coragem de se arriscar e, pô, vou tentar ganhar esse negócio. Mas era muito difícil. E me pareceu também que o ritmo que o Hegarty botou... O Fabrício meio que sentiu um pouco o gás. Não sei se ele ficou ansioso, o que acontece. O cara, sim, às vezes, está muito bem preparado, mas na ansiedade você dá aquela hiperventilada. E eu acho que o Fabrício sentiu um pouco o gás, ou a pressão da pressão do Hegarty, né? Sentiu a pressão que o Hegarty colocou.
Eu acho que ele não sei se surpreendeu, né? Porque ele já conheceu o Hegarty. O Hegarty é um cara campeão, um, sim, cara muito bom. Mas eu acho que a pressão da luta, porque foi uma coisa que o Fabrício não teve espaço para raciocinar nada, né?
Foi.
Tipo, o primeiro round ali, o Fabrício tomou um passeio ali, ficou meio... Pô,
na velocidade que as coisas aconteceram, assim, acho que até pra você absorver, você
às vezes
conseguir
surpreende,
reagir.
Né?
Exato, sim, aí pra você conseguir reagir, assim, até a gente que não é atleta, quando vem uma situação que te surpreende muito, você fica atordoado.
Você toma um susto e até tu você recuperar a consciência demora. E o segundo round, o Fabrício até conectou bons golpes.
Sim.
Mas a potência eu acho que fez a diferença,
sim,
o Rússio Jamil. Eu acho que o Fabrício acertou... Até quando começou o segundo, eu falei, pô, o Fabrício melhorou, tá melhorando. Mas quando o Hegarty acertou um chute na cabeça ali do Fabrício, ali foi o começo do fim, né?
É.
O Fabrício tava até bem antes disso.
Sim.
Eu falei, pô, ó, um bom momento, mas o Hegarty deu uma volta por cima e...
É.
E aí começou a amassar até você não continuar.
Eu acho que ele fez valer a superioridade dele na arte mesmo. Se o Hegarty fosse lutar MMA, acho que seria bem diferente.
Sim.
Mas assim, arte ali não teve o que fazer. A gente pergunta assim, o que é que faltou pro Fabrício? Eu acho que... Não faltou. Faltou ele, assim, ele pegou um especialista. Você foi pra casa do cara, mesma coisa. Você vai lutar boxe ali contra um campeão. Pô, vai ser complicado. O cara
por mais que você seja muito bom na arte,
é,
né?
Isso.
Você vai lutar com um especialista mesmo.
Especialista, difícil.
Então é muito difícil você...
É muito difícil.
Se acostumar ali ao ritmo do cara. O cara tá lutando isso aí a vida inteira, né? Então...
É, provavelmente pra ele fazer frente, teria que, sei lá, treinar um ano, sim, inteiro, abrir mão do MMA, ficar treinando um,
exatamente,
ano em alto nível.
Focar ali
focar
mesmo.
Focar pra conseguir fazer frente. O cara tá fazendo só isso.
E aquela coisa, o Fabrício se preparou pra essa luta, mas o foco dele é MMA, ele é campeão de MMA, né?
Sim.
Então ele, pô, não posso largar de mão minhas
não
coisas
dá,
no MMA,
não.
Ficar pra trás, deixar o grappling de lado, deixar o jiu-jitsu de lado, só pra essa luta, que ele sabe que vai ter que definir o cinturão dele daqui a pouco.
Sim.
Então, é difícil. Não é aquela coisa do que a gente vê no MMA, o cara vai disputar outra categoria. É o mesmo esporte ali, são pesos diferentes, mas é o mesmo esporte. As mesmas modalidades que tem que treinar, né?
É.
Aí, nesse caso, é completamente diferente.
É. Agora, vocês acham que, por conta disso tudo que a gente falou, foi uma má escolha do Fabrício fazer essa luta?
Olha, eu concordo com você quando você falou que ele foi corajoso, assim. Ele arriscou
mas
ali.
Mas coragem demais, às vezes, é prejudicial.
Tem
um leão ali, eu vou encarar o leão, eu sou corajoso pra burro, vou morrer.
Mas eu acho que, no fim das contas, ele continua sendo campeão no MMA. Assim,
sim.
O saldo não foi tão negativo. Eu acho que ele talvez tenha subestimado um pouco, mas eu não vejo como uma má escolha, exatamente. Eu não sei se ele pesou, assim, da melhor maneira os riscos. Mas é claro que ele deve ter a gestão de carreira dele, assim, deve ter pesado de alguma maneira. Mas eu acho que surpreendeu um pouco. Acho que foi além do que ele esperava. Mas acho que no fim das contas, assim, não é tão negativo pra ele, por tudo que a gente falou aqui justamente. Eu acho que é bem compreensível ele não ter vencido essa luta. Eu acho que não vai ficar uma espécie de mancha na carreira dele. Acho que é diferente, por exemplo, semana passada, se o Gano tivesse vencido pro Fury, pô,
seria
uma
mancha eterna, né?
Exato. Agora, no caso dele, assim, teoricamente, se você parar pra pensar friamente, pensando nos treinamentos, nas rotinas e tudo mais, o mais normal de acontecer é isso mesmo, né? Então, acho que não chega a ser uma má escolha, mas, assim, talvez não tenha pesado tanto os riscos, mas acho que não faz tanta diferença.
Eu acho que foi uma oportunidade ali, né, Ruth Jamile? Ah, eu sou campeão agora do ONE, tô me oferecendo essa luta, posso ter ganho um bom dinheiro, a gente não sabe.
Eu ia nessa tese.
Eu vou aproveitar a chance que eu sou campeão ainda de MMA, tem um nome, tem um cinturão. Então eu vou aproveitar pra tentar ganhar um dinheiro. Vai que eu ganho.
Sem falar que ele ia ficar grandão se ele vencer. Se ele perder, era normal. Ele vencer, ele ia ficar gigantesco.
Não,
assim,
e não era um desafio. Ah, agora eu vou lutar grappling. Uma coisa que, tipo, ele não é especialista. O kickboxer, ele luta o kickboxer. Ele sabe lutar. Então, olha, vai que entra uma mão ali, eu ganho mais dinheiro, mais credibilidade, mais nome na organização. Acho que ele foi a oportunidade que deram pra ele. Ah, vou pegar.
Agarrou.
Vou pegar.
Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que ele subestimou. Porque, assim, na minha cabeça é o seguinte: quando você fala que o cara subestimou, você tira um pouco o mérito do outro que ganhou. Né? Então, assim, eu acho mais fácil, é mais factível para mim, é mais tranquilo visualizar que o Fabrício ele se preparou para essa luta. Ele podia não estar esperando tudo que veio, mas o Hegarty foi muito superior. Né? Então, assim, dizer que ele subestimou, eu tenho dificuldade porque eu não estava ali no treino, não sabia. Mas, assim, o Hegarty teve todos os méritos. Ele pegou um cara muito duro, como vocês falaram, né? Nocauteou o Lineker, que era um cara que, pô, tem mão dura pra caramba, novo ainda. E ele pega e passa o carro, praticamente. Primeiro round, pô, abre você vai ler alguma coisa. No segundo round, foi atropelo, ganhou, acabou a luta. Então, acho que tô mais pra achar que o Hegarty teve todos os méritos em cima pela vitória em cima do Fabrício.
Eu acho que o Fabrício pode ser surpreendido, né? Subestimado é você tirar o adversário meio pra... Eu acho que ele surpreendeu, né? Acho que foi até o que o Jamil meio que falou. Porque ele confiava muito no jogo dele, mas eu acho que ele não esperava aquilo tudo do Hegarty. Apesar do Hegarty ser um campeão, essa coisa. Eu acho que ele achou que o jogo dele fosse bater de frente com o Hegarty e viu que o buraco é mais embaixo.
Muito mais embaixo. Bom, segundo bloco, vamos falar aqui de UFC. Jailton Malhadinho contra Derrick Lewis. Aconteceu em São Paulo no último sábado. E o que a gente viu foi uma vitória, para mim, assim, muito tranquila do Malhadinho. Ele dominou o Derrick Lewis. E aí a gente vai entrar vai analisar um pouquinho mais. Mas eu estou estranhando muito esse hate em cima do Malhadinho. Esse pessoal que está dizendo que o Malhadinho, pô, luta chata, tem que voltar para o peso meio pesado. Peraí, cara. Ele pegou. Até agora ele não perdeu no peso pesado. Ele dominou todas as lutas dele, inclusive o Derrick Lewis, e ganhou, dominou o Lewis, foi recorde agora, 21 minutos e pouco no chão. 21 minutos dominando um monstro daquele no chão. E queria que ele fizesse o quê? Vai trocar a mão com o Derrick Lewis, maior nocauteador da história do UFC. Quer dizer assim, você querer ser mais realista que o rei, às vezes é meio complicado. O negócio é ver o que aconteceu. O que aconteceu? O Malhadinho, que tem 107 quilos contra 120 do Derrick Lewis, conseguiu derrubar o Lewis umas 48 vezes, fez uma luta estilo Jorge St-Pierre. Já tô dando meu palpite, tô aqui, depois vou abrir pra vocês falarem.
Vai e fala.
Desabafa,
então,
vou
desabafar.
Então fez uma luta estilo Jorge St-Pierre, que se fosse o St-Pierre, todo mundo ia falar, nossa, que gênio. O cara pegou um cara muito mais pesado, 13 quilos mais pesado, e pô, dominou no chão, limpou o chão com o cara, não deu chance praticamente, tomou, sei lá, 4, 5 golpes, depois tem que ver o número certo, mas tomou muito poucos golpes. E ganhou a luta sem um corte no rosto, no peso pesado. E tem gente reclamando. Quer dizer, eu estranho isso. Eu acho que não cabe esse tipo de análise que desmerece muito a credibilidade que analisa na hora que fala que o Jailton Malhadinho tá chato, tem que voltar pro peso meio pesado, porque ele não vai aguentar a força no peso pesado. Porra, você aguentou o Derrick Lewis só. Talvez o maior cara do peso pesado hoje do lado do Pavlovich no UFC. Então, assim... Sinto muito, mas só tem que aplaudir o Malhadinho. Para mim, fez uma luta exemplar. Mostrou uma coisa que poucos brasileiros têm, que é um wrestling muito bom, muito bom. Dominou o cara de cima a baixo. Agora fica com vocês e fala o que vocês quiserem. Já
desabafei,
tô mais,
aqui, que
tô mais leve.
Fica até difícil. Mas eu concordo totalmente com o Russo. Assim, eu nem entendi quando começou, porque assim, a minha percepção ali na luta foi justamente essa. Pô, o cara dominou, ele não deu uma brecha pro Derrick Lewis em nenhum momento. Então, assim... Eu achei uma vitória muito grande, porque não era com qualquer um que ele estava lutando, sim, sabe? Assim, e até o pessoal ficou falando, ah, porque ficou fazendo aquele jogo ali chato, não sei o quê. Cara, eu estava até conversando com o Carlinhos antes sobre isso. Você via ali o esforço dele para buscar a finalização. Ele tentou o Katagatame várias vezes, tentou matar leão quando o Lewis dava as costas. Ele tentou o tempo todo. Só que o cara jogou com inteligência. Ele tem a estratégia dele. Ele viu que estava difícil. Mas mesmo assim ele não deixou de tentar, cara. Só que ele viu que realmente estava difícil de finalizar. E ele viu que ele impondo o jogo dele estava dando certo, cara. E no fim das contas, assim, MMA eu sei que é um show, é entretenimento, mas é esporte, é estratégia, é vencer. O cara queria
plano
vencer,
de luta perfeito.
Tinha que vencer. É isso, assim, você tá reclamando da estratégia do cara. Não faz o menor sentido. Ele fez o que ele tinha que fazer pra vencer a luta. Ele foi lá e venceu. E assim, é tirar muito o mérito dele de, pô, com um cara mais pesado, com um cara que é um nocauteador que você não precisa nem falar sobre o poder de nocaute do Derrick Lewis. Assim, você vai bater de frente com um cara que é o maior nocauteador da história do UFC. Não, vou ficar aqui trocando pra provar pro Zezinho que tá assistindo televisão que eu tenho que lutar dessa maneira. Não existe isso, cara. É estratégia. Ele foi perfeito. Ele seguiu a estratégia e venceu a luta. E não tem o que questionar, né? Eu acho que é falta do que questionar, né?
Porque eu também acho.
Não tem o que falar e fala besteira, na minha opinião.
É, quero ser mais realista que o rei, cara. Você pegar, olhar, a expressão é antiga, que você quer ver mais do que os outros, do que realmente aconteceu. Então, pô, você vai falar o que do cara? Você sai, tá 6-0 no pesado, não perdeu pra ninguém, teve luta que ele ganhou sem tomar um tapa, agora pegou um cara que já disputou cinturão interino, pô, foi esculambado pelo Cormier e tudo, foi, ele pegou e tirou pra nada.
Sim. Até quando eu cheguei aqui na redação hoje, né, eu fui procurar a Jamil e o Russo pra tentar entender. Eu falei, pô, gente, vocês acharam que o Malhadinho lutou mal, que ele perdeu não, mas que ele lutou mal, assim, o pessoal tá criticando, eu vi a luta e não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí vocês já deram suas opiniões e eu falei, mas é isso. O pessoal queria esperar o quê do Malhadinho contra o Derek Lewis? É. Quando até teve a mudança, saiu o Curtis Blaydes e entrou o Derek Lewis, todo mundo falou, o casamento é até melhor pro Malhadinho, que ele vai botar pra baixo, vai trabalhar o jogo agarrado dele, de solo, e vai fugir da mão pesada do Lewis. Era simples. O jogo tava mapeado ali, quem acompanha o Malhadinho e o Derek Lewis sabia que era isso. Eu não sei porque o pessoal se espantou do Malhadinho botar a luta pra baixo e tentar... Como a Jamile falou, tentar finalizações, né? Não foi nem aquela coisa de botar pra baixo.
Só ficar amarrando,
amarrando, deixando o tempo passar. Eu entendo a frustração do torcedor que vai lá, paga ingresso, quer ver nocaute, quer ver golpes plásticos, finalização. Beleza, eu entendo. Mas você analisar a vitória dele embaixo de torcedor, não dá, né? Não. O cara tá ali ganhando dinheiro, é uma luta importantíssima pra carreira dele. Se ele venceu... Isso vai subir, ele vai subir algumas posições no ranking que vai ser atualizado. Ah, eu vou trocar porrada porque a galera quer ver o nocaute ao Derek Lewis.
Isso é amadorismo.
Pô, eu quero ganhar a luta, eu quero me aproximar do cinturão, eu vou ganhar de um cara que disputou o cinturão, um cara que é o maior nocauteador da história do UFC. Eu vou lutar com a arma do Malhadinho, sempre foi botar pra baixo, né? Ele nunca foi trocador de porrada com ninguém.
Não precisa,
ele nocauteou, ganhou de Jairzinho Rosenstruck, ganhou de outros caras mais pesados do que ele, botando pra baixo. E ele fez, tinha que fazer. A regra debaixo do braço, ele usou a regra e ganhou a luta.
Acabou. E se fosse Saint-Pierre, todo mundo ia falar gênio.
Muito simplista, né? Você ficar falando assim, por que não conseguiu finalizar ou nocautear? Cara, a luta é muito mais do que isso, sabe? Assim, você vê um plano bem executado, você vê um cara dando ali o máximo dele, conseguindo derrubar um cara mais pesado que ele, levantar o cara e botar no chão. Cara,
ele impôs o jogo dele.
Impondo o jogo dele, sabe? Assim, e aí as pessoas... Coloco como se fosse uma coisa ruim, assim. Eu não, realmente não entra na minha cabeça. E aí, antes reclamavam que ele não lutava 5 rounds. Aí lutou 5 rounds, aí reclamou que ele fez o jogo dele. Pô.
É isso. E lutou 5 rounds e deu entrevista sem estar ofegante.
É isso, ele voltou inteiro.
Então eu vi muita gente falando também, não, parece que ele morreu no gás no último. Pô, quem morreu no gás foi o Luiz, que fez força o tempo inteiro pra tirar de cima.
Sim.
E o Luiz nunca teve um gás dos melhores.
Aí aquela coisa que o pessoal falou, mas o Spiva que ganhou do Derek Lewis em minuto. Mas o Spiva que não ganhou de outros caras piores.
Pois é.
A comparação com o Spivak, porque o Spivak ganhou do Derek Lewis em minutos de primeiro round, não é. O Malhadinho tem o mérito dele, ele não conseguiu finalizar porque não conseguiu. Acontece.
Eu vou te falar uma coisa, só pra gente lembrar aqui. John Jones contra. Quando ele ganhou o cinturão? Foi contra o Cyril Gane. Primeiro round, foi pra cima, derrubou. Finalizou ali, conseguiu finalizar ali. Alguém falou alguma coisa, pô, o John Jones deveria ter, né, batido mais. Não, cara, fez o plano de luta dele e conseguiu resolver.
Você viu, o próprio enganou contra o Cyril Gane.
É.
Fugiu da característica dele, botou pra baixo.
Acabou.
Eu quero ganhar a luta, não quero dar espetáculo.
O esporte é isso, é estratégia e vencer. Você, o atleta, o time, vai fazer o que for necessário pra vencer, cara. Assim, as pessoas não entenderam ainda o que significa o esporte. O cara foi super estratégico. Isso é maneiro pra caramba de ver, cara, sabe? Ver que o cara estudou, que ele se programou pra essa luta. Ele não foi, tipo, vou ver o que que... Não é isso, cara. Porque isso é esporte profissional, sabe? É. Então, assim, eu acho que tinha que valorizar justamente a estratégia dele e como ele conseguiu executar bem. Porque ele podia ter dado uma bobeira ali, ter entrado uma mão Aí iam estar criticando que entrou a mão.
Por que você não botou pra baixo?
Por que não fez o seu jogo? As pessoas iam estar falando.
Vai encarar o cara na mão?
O cara
mão
é pesado.
É maluco?
Então, assim, acho que é muita vontade de criticar.
Ninguém nunca tá satisfeito.
Nunca vai estar. Aí se ganha cinturão, mas podia ter lutado desse jeito aqui. Pô, peraí, gente.
Eu fiquei espantado porque, cara, desde que a luta foi anunciada, todo mundo sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia. Aí o pessoal se espantou, o que aconteceu isso? Isso é que eu não entendi. Eu falei, pô, eu tô vendo alguma besteira aqui, não é possível, cara.
Agora, falando um pouquinho da luta, assim, Malhadinho, 107 quilos, Derrick Lewis 120. Então, 13 quilos aí, mais ou menos, tirando os quebrados aí, de diferença de peso. Malhadinho impôs o jogo dele, conseguiu derrubar o Lewis com, usando uma força que, assim, ele tem 13 quilos a menos, mas o cara é muito forte. E se você não é encarado, os dois têm o mesmo tamanho. Não sei se o Malhadinho é até um pouquinho mais alto, talvez, ali. Mas o Lewis tá bom, é mais, até mais encorpado, tá um pouco mais gordo e tal. O Malhadinho, pô, bem músculo, atlético, músculo, e conseguiu derrubar o cara, o Lewis, várias e várias vezes. Falando da estratégia dele de luta, vocês veem como um caminho sem volta? O Malhadinho vai ser esse cara que vai derrubar e vai jogar no chão e vai trabalhar o jogo de chão, porque é um diferencial no peso pesado, ou independente de se ele pegar o Blades, por exemplo, Curtis Blades, que ele ia lutar, ele vai, na opinião de vocês, ele vai manter essa estratégia ou ele vai partir para uma área que o Blades não é tão bom, que é a trocação, já que o Blades é bom de wrestling? O que vocês acham?
Eu acho que o Malhadinho vai manter a característica dele. Uhum. Ele sempre fala, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Malhadinho. Sempre faz aquela comparação com o Khabib, aquela coisa que ele gosta muito do Khabib. Uhum. Quer ser esse Khabib do peso pesado. Eu acho que a essência dele é essa. Eu não vejo o Malhadinho trocando mão, trocando porrada.
Difícil, né?
Eu acho que uma hora vai acontecer, porque ele é um cara grande, ele é um cara alto. Mas eu não vejo ele ficar trocando porrada com qualquer adversário que vier pela frente. Mesmo o Curtis Blades, que é um cara que tem luta de solo boa também. Eu acho que ele vai querer botar pra baixo o tempo inteiro, amassar, usar a força dele. Porque ele derruba todo mundo, né? Ele não tem dificuldade pra derrubar.
Ficou provado, né?
Caras mais pesados que ele, ele vai e derruba. Então, eu acho que o próximo teste do Malhadinho é pegar um cara tipo o Curtis Blades. O cara que tem um chão.
Eu acho também. Eu acho que essa que vai ser a luta. Um chão, não vai ser o Gane, não.
Um chão forte pra ver. Aí, ó. O teste dele é isso. O cara também gosta de derrubar, não se desespera no som. Se ele é isso tudo mesmo ou se é um fogo de palha ali de pegar só trocador, botar pra baixo e ganhar, né?
Eu acho que vai ser isso. Você acha que Malhadinho e Blade seria uma luta, assim, mais técnica e mais desafiadora pro brasileiro do que foi, por exemplo, Luiz?
Eu concordo com o Carlinhos. Assim, acho que realmente colocaria ele à prova, porque. Sim. É muito fácil quando você faz um duelo ali de especialidades opostas, né? Que aí você tenta impor o seu jogo e beleza. Sim. É uma garantia, vamos chamar assim. É mais fácil você conseguir ali fazer o teu jogo de fato e tentar sair com a vitória do que quando o cara que tu vai enfrentar é bom na mesma coisa que você. Então, assim, realmente vai aí... Eu acho que vai ser uma disputa mais acirrada, vamos dizer assim. Porque aí eu concordo com o Carlinhos, eu acho que ele vai tentar manter o próprio jogo. Mas eu acho que é realmente para ver, assim, ele tá sobressaindo mesmo na categoria. Eu acho que é um teste mais verdadeiro, vamos dizer assim.
E o Malhadinho foi esperto, né, Russo e Jamil, que depois da luta ele já falou o Gane, né? O Gane é um cara que é trocador, né? Botar para baixo com ele fica desesperado.
Pois é.
E é um cara que tem nome, que já foi campeão, aquela coisa toda. Tirou o Blades ali, já citou o Gane, que é um cara que tá acima, bem mais acima no ranking também. De pegar um cara que também vai fugir disso aí, né?
Até na coletiva, eu assisti a coletiva depois, e ele falando sobre, não, porque agora eu tenho que olhar mais pra cima, porque já venci um adversário mais duro, não sei o quê, mas também
tem que fazer,
é inteligente da parte dele, sabe?
Tem que fazer, esse é o jogo mesmo.
É isso, cara, no fim das contas, tu vai fazer o que tiver que fazer pra ser campeão, cara. Ele quer o cinturão, ele vai olhar pra cima, ele vai tentar encarar um adversário que talvez o jogo dele... seja mais favorável, né, pra levar a luta. Então, assim, é normal. E é a melhor saída pra ele mesmo. Então, assim, se for pra pedir, pede o que é melhor pra você.
O Malhadinho é um cara inteligente, né, Lúcio Jamil? Você vê que ele tem uma visão ali de luta, total, de ranking, o que ele tem que fazer, como é que ele vai chegar. Lembra que ele entrou no peso pesado, o pessoal, já tem que pegar uns caras mais... Não, vamos passo a passo, com calma, degrau a degrau, vamos chegar lá. Uma hora a gente vai chegar, entrou no ranking... Aí pegou, vai subindo aos poucos. Ele não quer, chegou, já vou pegar o número 2, 3.
É, porque é um risco muito grande. Você toma um pau, você vai pro fim da fila.
Ele tá
muito
se acostumando
rápido
à categoria. Ele é um cara mais leve, é um cara que tem que sentir ali como é que é a divisão, né? E ele é muito esperto nisso. Eu acho que ele pode escolher bons frutos nisso. Ainda mais, a gente não sabendo como é que vai ser o futuro do John Jones, se o John Jones vai ficar, vai se aposentar, aquela coisa toda. Porque ele é um cara que tem um jogo diferente da divisão.
É,
um jogo único ali.
Isso aí do John Jones, eu acho que... O que eu acho que vai acontecer? Não tô com bola de cristal aqui não, mas eu acho que pode acontecer o seguinte. John Jones e Miocic lutam. Acontece o que aconteceu, os dois aposentam. Eu acho que nenhum dos dois vai ficar ali mais, sei lá, mais 3-4 lutas. Sim. Acho que não vai.
O pessoal aposenta. Tá de saco cheio já.
Pois é.
E aí pega Aspinall e Pavlovic. Essa é a luta. Então daí vai sair, acho que o provável futuro campeão. Mesmo que vai ser o interino, mas vai acabar virando linear. E aí você tem realmente uma nova geração vindo aí. Então você vai ter Malhadinho, Gane, Pavlovich, Aspinall. E você vê que esses caras todos, eles têm aquela característica dos caras mais fortes, mais atléticos, e que não chegam, assim, Pavlovich chega, mas os outros não chegam a 120, ficam por aí, 113.
Parece que é uma nova tendência
né? Acabou mais rápido, né?
Mais rápido, acabou a gordura.
Gordão,
exatamente. Acabou essa gordura. Sim. Então, assim, esses caras, e o Malhadinho tá muito bem nesse caminho, né? Uhum. Ele é um cara rápido pra caramba, forte, mas esguio, né? Musculoso e que, pô, tem força física mesmo. Pode derrubar caras até muito mais pesados.
Eu acho então... E essa luta que você falou, Rússio, Aspinall e Pavlovich, eu acho que esse aí é um teste muito de fogo pro Malhadinho. Muito, pelo estilo de luta dos dois, né? São dois lutadores bastante complicados pro Malhadinho em estilo de jogo. E eu acho que o Malhadinho tem que fazer mais, acho que umas duas lutas aí pra tentar pegar um dos caras desses.
Eu acho que é isso.
Ali é um teste
é difícil.
Bem mais pesado.
Eu acho que vai ser Malhadinho. Eu tô chutando que vai ser Malhadinho e Blades. E depois eu não sei se vai ser Gane ou Volkov. Vai ser um desses aí. É. E a partir, ganhando essas duas lutas, que eu acho que é o que vai acontecer, eu acho que o Gane vai ser vai pegar o vencedor de Aspinall e Pavlovich. Acho. E aí você vai ter depois, vindo aí o Malhadinho, se conseguir passar pelo Blades e pelo Volkov, que eu imagino que possa ser uma possibilidade, ele vai pegar o campeão ali na frente.
E aí ele pegando o Gane e o Volkov é uma boa luta pra ele, né? Porque os dois gostam de lutar em pé. É, isso aí
eu acho.
Seria um bom confronto pra ele de estilo, né?
Por isso que eu acho que o Blades vai ser a mais desafiadora.
Sim, também acho.
Eu acho que o Blades é o que desafia
mais. É o Blades
mais.
Depois desses dois que a gente falou, né?
Isso. Exatamente. Outra luta que chamou muita atenção da gente nesse UFC que passou foi o Nicolas Dalby, né? Que venceu o Gabriel Marretinha por nocaute. Só que eu tenho um ponto a respeito dessa luta aí. O Marretinha vinha com muita expectativa em cima dele, o cara é 15-0, uhum. Nunca tinha perdido. Só que assim, pegaram um adversário para ele, que era uma carne de pescoço absurda. O Dalby tem 4 derrotas em 22 lutas, se eu não me engano, 22 ou 23 lutas na carreira, posso pegar aqui. Acho que são 23 vitórias, 4 derrotas. Só que nunca foi finalizado nem nocauteado. É um cara muito duro. E eu acho que o Marretinha sentiu essa dureza do Dalby ali. Não sei como é que ele estava preparado, não acompanhei a preparação dele. Mas o Dalby mostrou que é casca muito grossa.
É, e se você pensasse na luta como foi, né? O Marretinha, ele começou com aquele ímpeto, né? Foi pra cima, low kick, deu um... Foi bem, assim. Quando ele começou a luta, eu falei, caraca, acho que de repente vai dar, hein? E aí foi chute na linha de cintura, cruzado, isso aqui. Só que... O Dalby, ele aguentou muito bem a porrada.
Foi.
A parada é essa, é isso que você falou.
Ele é brabo demais.
Ele não é, sabe, não é aquele cara fraco. Ele aguentou bem, teve uma hora que ele foi ali pro clinch pra dar uma segurada no Gabriel Marretinha, assim. É um cara que é forte, assim, no sentido de aguentar.
Sim.
E é inteligente também. Ele, não, vamos dar uma segurada aqui. E o Marretinha, ele foi bem, mas eu acho que ele botou muito gás ali. Aí é o que a gente tava falando, né, antes, né? Acho que foi o oposto, assim... do que fez o Malhadinho, assim, ele botou muito gás ali, logo foi pra trocação, assim, muito de peito aberto, e aí, não, acho que ele não contava do Dalby segurar tanto a porrada,
esse
aí,
é o negócio.
E ele tirou uma força, assim, que parecia do nada, Dalby, porque ele tava tomando porrada, do nada ele emendou ali uma sequência, deu um monte de joelhada, e aí, eu quando ele tomou, acho que a primeira ou a segunda joelhada, o Marretinho, pensei, que ele já ficou meio...
Sentiu, né?
É, já deu pra perceber.
É.
E ali eu falei, vai dar ruim. E foi o que de fato aconteceu, assim. É, eu acho que ele foi com muita vontade ali, acho que tentou resolver logo a luta, mas tava contra um cara que, pô, tem história aí, né? Mais casca,
né?
Grossa.
Caramba,
então, assim, acho que é o que o Russo falou, assim, foi um pouco ingrata essa luta pra ele nesse momento, assim. Acho que talvez fosse uma coisa de, pô, tentar se provar e tal, mas é aquela coisa de você ir construindo aos poucos, né?
É o que a gente tava falando do Malhadinho.
Exato.
Eu acho que faltou pro Marretinha muito isso. Que o estilo do Dalby, como o Russo falou, ele cantou o cartel do Dalby. É um cara que nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. Um cara experiente, cascudo, tá acostumado. E o Marretinha, como a Jamile falou ali, foi com muita sede ao poste logo de cara. Eu acho que isso é muito aprendizado mesmo. É a segunda luta dele no UFC, se não me engano é a segunda, né?
Sim.
Então tipo, é a experiência que ele vai adquirir, né? Aquela coisa de, pô, quero nocautear lutando no São Paulo, pô, Brasil, vou nocautear esse cara, pá.
É, imagina gás, a cabeça, né?
Deu o gás todo contra um cara cascudo, experiente, malandro, que também tem poder de nocaute. Também,
uma derrota em 5 anos.
Também é um cara
que... peguei aqui, uma derrota nos últimos 5 anos.
Aguenta muita pancada. Eu acho que ele... Aí a gente pode dizer que ele subestimou. Uhum. Eu acho que ele subestimou o Dalby, porque aí ele... pô, vou dar porrada, o cara vai sentir. Não, o cara não sentiu.
É porque o Dalby não é aquele cara que, assim, já disputou cinturão, ele não tem um hype em cima dele. Uhum. Então, às vezes, você fala, pô, esse adversário, pô, afeição pra mim, eu vou chegar ali,
vou pra
pô,
cima.
Dentro de casa, exato, vai ser escada. Então, talvez tenha faltado um pouco de... Eu não sei, não posso dizer que subestimou. Mas, assim, eu acho que faltou um pouco de conhecimento, talvez. Eu não tô dizendo que a equipe não se preparou pro cara, nada disso, mas, assim... O Dalby é aquele cara que, se você vacilar com ele, você toma.
E eu acho que foi muito...
Não tem jeito.
Nisso do... Porque eu acho que ele teve um feeling também muito grande, assim, que além de aguentar a porrada, que foi um grande mérito dele na luta, eu acho que ele percebeu o momento que o Gabriel deu uma cansada. Sim. E aí, na hora que ele cansou, ele foi pra cima. É. E aí acabou a luta.
Sentiu o cheiro, sabe, de sangue.
É, ali, é isso, braço.
É aquela coisa da experiência, né? O cara é malandro. O cara tá muito tempo no UFC. Uma derrota em 5 anos. O cara sabe ali, o cara, Marretinho é novo no UFC, tá chegando agora. Sobre ele tempo, você imagina, pô, vou aguentar essa pressão inicial aqui, que o cara vai diminuir esse ritmo e eu vou poder conectar meus golpes.
Isso.
E foi o que aconteceu,
foi
né?
Foi o que aconteceu.
Eu acho que...
Sobre administrar a luta.
Sim.
Ali, né?
Administra muito bem.
A gente, como o Russo falou, a gente não tá dentro da equipe do Marretinho, a gente não sabe ali o que, que aconteceu. Eu acho que eles devem ter olhado assim, pô, o Dobby é um cara que pode casar bem com o Marretinho, que ele é um cara agressivo também, vai dar brecha, a gente vai poder conectar em cima. Mas nem sempre o mesmo estilo ali vai ajudar, né?
É.
Porque o cara aguenta muita pancada. Nunca foi nocauteado. A pancada também é forte. Então, eu acho que eles quiseram se testar no adversário duro e pagaram o preço. Mas eu acho que é um bom aprendizado que o Marretinho, eu acho que é um cara que... Daqui pra frente, eu acho que ele...
Tem mais coisa pra entender.
Eu acho que pode ser útil essa derrota pra ele. Pra ele aprender um pouquinho mais como administração de luta e tudo. E, por exemplo, o Dalby. Você pega o Marretinho, pô, aquela, a guilhotina dele é um movimento clássico, todo mundo sabe. O Dalby pode muito bem ter assim, olha, eu vou ficar aqui em cima, eu vou defender tudo que eu puder para não ir pro chão, uhum, e vou enfiar a mão.
Sim.
E ver o que acontece. E me parece que foi isso. Ele não foi pro chão, acho que hora nenhuma.
Foi no
comecinho.
Início, no primeiro round.
Pois é, no comecinho conseguiu defender e acabou. O resto ele dominou a luta e acabou vencendo. Outros dois nocautes que foram muito bem, foram premiados e foram muito bem falados, o Elvis Brenner em cima do Kainan Khrushchevsky, né? Foi performance da noite. O Dalby contra o Marretinha foi luta da noite. E o Vitor Petrino, teve um desempenho espetacular contra uma destas bucáusticas, um nocautaço.
Nocautaço, isso
então,
daí
os dois
foi...
brasileiros foram muito bem.
Esse Vitor Petrino é um cara que a gente tem que ficar de olho.
Tem que ficar de olho.
Muito bom, muito forte. Né?
Muito forte.
É, já tá de olho aí na galera lá de cima, já tá falando que é pegar a galera ranqueada, mas é um cara bastante duro. Acho que pode colher bons frutos também.
Pode,
pro
sem dúvida.
UFC.
Sem dúvida. E agora, no próximo fim de semana, UFC 295, a gente vai ter, pelo menos aqui, eu selecionei 3 lutas aqui, que são as 3 últimas, que acho que podem ser muito interessantes. Primeiro, Mackenzie Dern e Jessica Batistaca, né? Uhum. Que vai... É a antepenúltima luta do card, do confronto de brasileiras. E pode acontecer de tudo aí, né? Quer dizer, Jéssica muito forte, tem um chão também bem legal, Mackenzie especialista, campeã mundial de jiu-jitsu, vem melhorando na trocação, quer dizer, me parece ser uma luta que vai movimentar bastante. O que vocês acham?
Eu achei bem interessante essa luta, porque são momentos diferentes.
Sim.
Delas, assim, a Jéssica, pô, é uma lutadora que dispensa apresentações, mas ela tá num
tá
momento
embaixo.
Complicado, né? São 3 derrotas consecutivas, assim, a pior sequência da carreira dela. Mas ela é uma grande lutadora, muito perigosa. Sim. E a Mackenzie, ela vem, né, nessa crescente, veio de um desempenho excelente contra a Angela Hill. É, tá melhorando na trocação. Realmente, na última luta, deu uma bafa legal, assim, lutou muito bem. Então, acho que casaram muito bem essa luta, porque a Jéssica precisa vencer de qualquer jeito. E a Mackenzie tá muito bem. Então, assim... É o que o Russo falou, né? Assim, você pode esperar qualquer coisa dessa luta.
Qualquer coisa.
Porque vai ser uma lutaça.
Não, e a Mackenzie vencendo, ela se credencia muito bem nessa categoria.
Porque é uma categoria que tá muito sem desafiante, né?
Sim.
Uhum.
É, não tem desafiante ali pro Elizang.
É.
Né? Então, a Rose enfrentou, aquela coisa toda. A Marina, que podia ser uma, já ficou meio pouco para trás. E eu acho que, como a Jamine falou, tão, em momentos distintos, a Jéssica vai pra 5ª luta dela no ano, né?
É.
Se não me engano.
Uhum.
É muita luta também.
Luta.
Ela foi aceitando lutas... em cima da hora, falou que tava precisando de dinheiro, aquela
isso,
coisa.
Eu acho que isso prejudicou muito.
Sim,
né?
E a gente vê que vai ser muito interessante ver essa luta, porque a Mackenzie, logicamente, vai querer botar pra baixo, eu acho que vai querer trocar soco com a Jéssica, apesar de estar evoluindo na parte em pé, acho que ela não é maluca de querer trocar
soco. Se ela for de peito aberto ali, a chance de se ferrar
é
muito grande.
E a Jéssica tem um bom jiu-jitsu também, né?
Sim.
Não é da Mackenzie, lógico, tá longe sou da Mackenzie, mas tem um bom jiu-jitsu. Então eu quero ver a brecha, o quebra-cabeça, como é que vai ser dessa luta, né? se vai se desenrolar mesmo no chão, com a Mackenzie tentando impor o jiu-jitsu dela, se a Jéssica vai poder dar contra-atacar no jiu-jitsu também, finalizar a Mackenzie. Imagina finalizar a Mackenzie.
Pô.
É. Eu acho que vai ser, essa luta vai ser muito interessante e é muito aberta, assim. Não consigo apontar um favoritismo, apesar da experiência da Jéssica. Ah, a Jéssica vai ganhar, ou a Mackenzie vai ganhar porque tá melhor. É uma luta muito equilibrada.
Fica difícil de apontar, né? Porque, assim, se pensar em momento, pô, Mackenzie tá super bem, mas... Pô, como é que você vai apostar contra a Jéssica?
E a Jéssica é muito experiente, né? Ela sabe lutar essas lutas grandes.
E precisando, assim. Vencer. É. Realmente fica muito difícil você escolher, mas acho que a expectativa é, pô,
é bem boa.
É bem boa. E a Jéssica acuada é muito perigosa, sim, né? Assim, uma lutadora como ela, com a força que ela tem, com a experiência que ela tem e com o poder de nocaute, ela acuada na carreira, três derrotas nas costas. Tá ali, pô, nunca é bom ir para o UFC com três derrotas. Eu acho que a Mackenzie tem que prestar atenção, porque pode ser uma luta muito perigosa, igualmente para a Jéssica, né? A Mackenzie, como a gente falou, a Jamile falou, está num baita no momento. Então, eu acho que é uma luta para todo mundo ficar muito de olho.
E a luta não vai ser chata, né?
Não.
Acho
muito difícil.
Não
vai ter uma monotonia, não. Só se a gente está zicando aqui, mas eu acho que é difícil ser chata.
Se for chata, a gente recupera isso aqui.
Me cobrar semana que vem.
Com o evento principal, Sergei Pavlovich, como a gente estava falando, e Tom Aspinall, um lutaço. Nossa. Assim, não dá para. Eu não tenho prognóstico. Eu tendo a achar que o Pavlovich é mais. É um pouquinho favorito, por conta da força bruta. Força bruta. É um cara extremamente forte. O Aspinall é um cara que eu acho que vai ser campeão em algum momento, vai ter o cinturão em algum momento. É um lutador mais completo, eu acho, que o Pavlovich. O Pavlovich vai muito para. Peito aberto, ele sabe abafar, da força que ele tem, abafar e tentar nocautear rápido. E eu acho que não vai ter que segurar esse primeiro momento dele, eu acho que vai ter que dar uma cansada no Pavlovich para esperar, já que é cinturão interino, 5 rounds. Eu acho que pode cansar um pouquinho o Pavlovich em 2 rounds, falar é fácil, né? Cansa ele aí, dá uma segurada.
Mas, 10 minutos.
É, 10 minutinhos para... Só no terceiro round você começar a lutar para valer, mas eu acho que o Pavlovich é um pouquinho favorito nessa luta por conta do poder de nocaute, que no peso pesado é o que vale. Não sei o que vocês acham. Jamile, o que você acha?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu tô contigo, Russo. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que é uma luta muito aberta, realmente. Assim. Fica difícil de você escolher, porque senão semana que vem eu vou ser cobrado igual o Carlinho, né? Então eu vou ficar em cima do muro. Ele vai obrigar a gente voltar aqui, participar de novo, assim. Claro. Acho que não.
Pra pedir desculpa, não... amigo internado.
É, vai ter que pedir desculpa, vai fazer o dedinho, assim. Eu não vou me arriscar, não. Não sei se o Carlinho vai.
Aí vou ter que fazer por rei, moleque.
Não, se o Carlinhos escolher aqui também, semana que vem vai ser. Pô, galera, desculpa. É. Desculpa. Pedindo perdão pro.
Trazer uma plaquinha aqui, foi mal.
Ficar com aquela plaquinha de escola, tá ligado? Antigamente fazia merda.
Castigo virar Mas eu acho que
o Aspinall é um cara mais talentoso que o Pavlovich, né? Mais talentoso, tem mais recurso que o Pavlovich, como o Russo falou. Mas é uma luta muito equilibrada. Eu acho que o Aspinall, esse tempo que ele ficou muito fora lesionado, ele voltou agora e tava disputando cinturão, se costa, talvez possa pesar um pouco. O Pavlovich tá numa sequência.
Essa
é um cara muito forte. É aquela coisa, eu acho que a chance do Pavlovich é tentar logo abafar logo de início e tentar nocautear logo de cara. Eu acho que como o Sensei falou,
se deixar durar,
eu acho que fica mais pro Aspinall, porque ele pode usar o jogo de chão dele, amarrar por cima, ficar por cima, tentar o jiu-jitsu dele. Acho que o Pavlovich, acho que ele já vai entrar ligado nisso, tentar decidir logo de cara. Se a luta for passando, acho que vai ficar complicado pra ele. Eu tendo a apostar um pouquinho, vou botar 55 a 45 pro Pavlovich ali, só pra não ficar em cima do muro.
Vamos anotando aqui, só pra semana que vem.
Você não falou, tô
eu não vou.
Não tem.
Não tenho. 50-50, amarelo.
Vai muretar?
É. Vou muretar, não tem jeito, pô.
Boa. Enfim, luta principal, aí aquela que vai parar tudo, Alex Poatan e Iri Prohaska. Eu acho, olha, vou te falar, essa aqui é difícil
também.
Essa é brabíssima.
Eu acho o Prohaska mais imprevisível do que o Poatan. Eu acho que ele pode tirar, tem uns nocautes que ele, tem uma possibilidade de golpes improváveis ali que entram. E o Poatan é aquele monstro da trocação. Acho, estava vendo uns treinos dele, uns vídeos de treino do Poatan, e está me preocupando muito nesses treinos, ele sendo pego com o mesmo golpe o cara que nocauteou ele, rapaz.
Adesanya.
Adesanya, uhum. Eu tô maluco. O golpe que o Adesanya nocauteou, ele levou em alguns momentos dos treinos, ou seja, aquela defesinha aqui não estava tão bom que é no treino, ali é que tem que errar mesmo, mas me preocupou um pouco. E o Prohaska, assim, fora ele ser um lutador imprevisível em pé, ele finalizou o Glover.
Sim.
Ah, o Glover estava cansado, deu mole, interessa. Você finalizou o Glover, você tem uma medalhinha ali por
ele
isso.
Ele teve o mérito de aguentar aquela pressão do Glover até o final, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que é um lutador... Não vou dizer que é mais perigoso que o Poatan, mas é um lutador que pode surpreender de um jeito diferente do Poatan. O Poatan, a gente sabe o que vai fazer. O Prohaska, a gente acha que sabe e não sabe tudo.
É, né? Eu acho que essa luta com o Prohaska com o Glover é a prova disso, né? A gente nunca ia imaginar que o Prohaska fosse finalizar o Glover.
Nocautear, sim. Exatamente,
nocautear, sim. Finalizar, não. Então, isso que me deixa com o pé atrás dessa luta de... O Poatan pode estar dando uma blitz no Prohaska, o Prohaska pode estar no chão e ele tentar engatar uma posição e finalizar. Mas eu acho que o Poatan é mais forte que o Prohaska, maior que o Prohaska. Acho que essa envergadura dele pode fazer uma diferença na luta. Também a questão que eu falei do Aspen, o Prohaska está um tempão parado, de lesão. Ritmo de luta faz diferença, né?
Eu também acho.
O Poatan está numa sequência. Pegou um cara duríssimo, que é o Blachowicz, ganhou a luta. Ficou em situações delicadas na luta, soube aguentar. Eu acho que essa
luta... Uma luta muito parelha.
Muito parelha, muito apertada.
Muita gente achou que ele perdeu.
Sim, o Blachowicz é um cara muito duro também. Muito. Então, eu acho que o Poatan passou por um bom teste. E o Anand tendo apostado pro Poatan. Eu acho que confio nele. Acho que a envergadura dele e o poder de nocaute dele é muito alto. Eu acho que uma mãozona dessa entrar no Prohaska, eu acho que pode derrubar
uma joelhada bem encaixada, que ele já provou que sabe dar e muito bem.
E o Poatan também, a gente tá falando do Prohaska do Glover, né? O Poatan também aguentou ali do Adesanya até o final e conseguiu aquele nocautão, né?
Sim,
então,
sim.
É uma luta muito imprevisível também, e é uma luta de dois especialistas em pé, então é uma coisa que você não pode dar uma piscadinha que pode perder alguma coisa, né?
Pode perder
alguma coisa. Vai ser muito no detalhe ali, eu acho que o chute do Poatan pode fazer uma diferença para dar uma minada no Prohaska, mas vai ser pau a pau ali, vai ser difícil.
É, eu concordo com o Carlinhos, é bastante no sentido do ritmo, né? Porque essa coisa do Prohaska ficar fora há mais de um ano, isso faz muita diferença. Eu acho que pode ser nisso que o Poatan pode mirar, sabe? Assim, ele vem nessa sequência. Ele tá super bem. No UFC ele só perdeu pro Adesanya, né? Então, assim, tá realmente num bom momento. Vem nessa crescente aí. Então, eu vou apostar no Poatan por conta dessa diferença de ritmo entre os dois lutadores.
É, claro, o Poatan só não pode subestimar. A gente tá com essa palavra hoje, tá em alta aqui.
Tá voando aqui.
Subestimar o Prohaska disso também, de tá muito tempo sem lutar. E com a Adesanya não dizendo que ele subestimou, né? Mas foi uma falha ali,
sim,
técnica ali naquele detalhezinho. E essa luta assim só no detalhe. A Adesanya é o mesmo estilo, entre aspas, do Prohaska, de trocação, vai pra cima.
Sim.
Então não pode dar essas brechas pra um cara que é nocauteador. Mesmo você confiando no teu nocaute ali na tua mão.
Tem um estilo muito pouco ortodoxo, né?
Sim.
Você vê a vitória dele em cima do Dominic Reyes. Pô, a cotovelada giratória do nada. De repente sai a cotovelada.
Essa
cara...
coisa de que o Russo falou de surpreender é uma coisa...
É imprevisível.
É muito difícil de você... Como é que você vai estudar um cara desse?
Pois é, você não sabe o que esperar.
Sabe o que vem. É. Ah, o cara pode estar tentando só que dá uma velhada voadora, sei lá.
É um chute rodado, sabe de onde.
É difícil estudar um cara desse, né?
É muito complicado. Eu vou no Poatan, mas assim, com muito medo. Vou no Poatan, mas assim, sabendo que...
Essa é uma luta pra dar medo mesmo.
Luta pra dar medo. Eu vou no Poatan pelo que você falou. Assim, o tempo de inatividade do Prohaska, pra lutador de altíssimo nível, é um grande adversário. O tempo de inatividade é um grande adversário. E eu acho que o Poatan tá numa sequência, perdeu uma, ganhou outra, mas tá aí lutando. E o Prohaska não, ele tá parado. E na hora que você pega uma luta já por cinturão, evento principal, Madison Square Garden, 5 rounds, com o Poatan pela frente, eu acho que pra ganhar você tem que superar muita coisa.
Eu acho que uns caras assim, pra voltar a lutar pelo cinturão, tem que ser uns caras muito fora de série. Não dizendo que o Prohaska não seja, eu acho que ele é um excelente lutador. Mas você vê que até fora de série, quando voltam sentindo um pouco, né? Eu lembro muito do John Jones do Sam Pru.
Sim.
Quando o Jones ficou um tempo parado, eu acho que era suspenso, né? Devia ser suspenso, tá sempre suspenso. Que ele voltou e fez uma luta horrorosa com o Sam Pru. Foi. Eu falei assim, caramba, se ele pega o Cormier naquela época, ele
talvez perdesse.
Talvez ele perdesse. Então, ritmo de luta é uma coisa que o pessoal sempre fala, que sente, né? E quando um cara perigoso como o Poatan, que tem uma mãozona ali, bate forte, tá numa sequência boa, tá pegando adversários duríssimos pela frente.
Difícil. Vê,
o Prohaska não luta desde 2021, né? 22?
22.
22. É. É muito tempo, de junho, julho.
Olha lá, junho de 2022, junho. É muito tempo.
É muito tempo, e sentindo pra pegar
um ano e meio.
É, quase um ano e meio, é. Sim.
Cinco rounds, luta principal.
É, ainda tem isso, né, que é uma luta muito mais desgastante, assim.
Exato.
É a pressão, né, cara? É pressão, você vai pro Madison Square Garden, pô, o mundo para pra ver, todo mundo tá esperando essa luta. Sei lá, é eu tô achando que...
É uma luta duríssima. Assim.
É uma luta que vai todo mundo assistir de alguma forma, porque realmente é um desafio muito grande para os dois, né?
Para os dois, exato.
E para o Poatan. Vamos rapidinho para o terceiro bloco aqui, falar de finalizações, as finalizações, nocautes e a vergonha da semana. Lembrando que você pode entrar no combate.com e ver alguns vídeos que a gente citou aqui como candidatos e ver se você concorda ou discorda da nossa eleição. Nocaute, a gente tem quatro candidatos. Jonathan Haggerty em cima do Fabrício Andrade, né? No One. Joelhada e chuva de soco do Nicolás Dalby em cima do Gabriel Marretinha no UFC. Overhand do Elvis Brenner sobre o Kayan Kruszewski. E o cruzado de esquerda do Vitor Petrino sobre o Modestas Bukauskas. Jamile.
Vou de Vitor Petrino. Nocautaço. Gostei muito. Não à toa levou um dos prêmios, né, de performance. Então, meu voto vai para ele.
Eu tava na dúvida quando o Jamile mandou o roteiro que eu fiquei vendo do Elvis Brenner e do Petrino, né? Foi muito bonito. Mas do Petrino pega em cheio ali, né? Que,
e a queda do Bukauskas.
E a queda...
Cai igual um pedaço de madeira.
Eu vou com a Jamile, vou de Petrino também.
Eu vou também. Tá aqui na eleição unânime do Vitor Petrino como nocaute da semana. Finalizações. Temos três candidatos aqui. Katagatame de Bentinan em Kangji Won, no Wan. Americana com as pernas da Yaka Miura em cima da Menbo. E a guilhotina de Lohan Esteves em Luiz Luna no Fury Challenger Series número 9.
Eu vou no Lohan Esteves, que era um cara que ele tava tomando a guilhotina, ele sai da guilhotina e encaixa a guilhotina no cara. Eu nunca tinha visto um negócio desse, cara. Que eu lembro assim, eu vou de Lohan Esteves.
Eu vou nele também pela superação, cara. Ele saiu da situação e aplicou na
guilhotina. Quando eu tava vendo o vídeo, eu falei, pô, vai ser finalizado agora,
é
né?
Isso.
Guilhotina. Aí ele escapa, eu juro que eu revi. Eu falei, vou rever o vídeo. É o mesmo cara? Ou não? Mudou, cara. Era outro cara.
Tá eleito, então, Lohan Esteves. Eu vou fazer a menção honrosa aqui, americana com as pernas da Yaka Miura. Quando você fazer aquela americana com a perna, não é fácil. Você conseguir travar o braço adversário ali a ponto de fazer ela bater, você fazer a pressão certa, é bem, bem, bem difícil. Então, aqui a menção honrosa. A Ayaka Miura, uma americana em cima da Mengbo, mas a finalização da semana é a do Lohan Esteves. E vergonha da semana acabou sendo um documento que saiu. Eita, prendi a mão aqui. Um documento que saiu. A imprensa americana teve acesso a uns documentos que mostram as bolsas dos atletas do UFC, que são absurdamente maiores do que as bolsas divulgadas oficialmente. Então tem lutador que ganhou 8 milhões e que a bolsa divulgada foi, sei lá, 500 mil, 600 mil. Outro que ganhou 2 milhões, a bolsa foi 300 mil. Então assim, não vou falar assim, uma vergonha esportiva, mas talvez seja uma vergonha fiscal, né?
Uhum.
Pô, alguém tá pagando menos imposto do que deveria nessa brincadeira, né?
Foi aquela grana debaixo dos panos, né?
É isso, aquela malinha, né?
Pô, quando eu vi essa notícia, só um comentário, Brock Lesnar ganhou 11 milhões em duas lutas, eu falei, que isso, cara? Como é que foi esse negócio aí? Eu vendo o Mark Hunt ganhou, sei lá, quantos milhões, na outra luta ele ganhou mais quantos milhões.
Aí teve o Anderson Aldo, teve uma porção.
Falei, caramba, é que
o Jean-Pierre.
Mas isso Honda, explica, né? Muita Honda. Coisa, né? Porque antigamente eu pensava assim, pô, mas os caras ganham só isso, assim, só, né? Se eu ganhasse um desses, já tava bom pra caramba. Mas assim, eu achava, pensando na performance esportiva, de exposição, são grandes figuras, era isso, pouco.
E o UFC tava sendo chuva de crítica, pô, como é que
paga
isso
mal,
pros caras?
Exatamente, como é que os caras ficam, né? Então assim... É feio demais, tá muito errado, mas explicou muita coisa, fez sentido
vergonha,
a partir daí, né?
Vergonha fiscal, como você falou.
É vergonha fiscal.
É vergonha fiscal. Tá aí a vergonha da semana, então, pro nosso querido UFC, que deu uma driblada boa nos impostos.
Aí, antes da gente encerrar, Opa. Só para trazer uma informação, né, que o Raul Schumann, ele publicou nas redes sociais, que ele deixou a PFL depois daquele climão todo que teve, né... Depois da luta dele com o Natan, então agora ele tá fora oficialmente da organização, só pra gente não deixar.
Ele tomou uma geladeira, né? Ele e o Natan tomaram a geladeira depois disso. Ficou feio pro PFL também, né? Pra PFL. a postura dele.
Forçaram demais a barra para acontecer a luta.
Que não precisava.
Não precisava, nem fazia tanto sentido naquele momento.
Se fosse uma luta, eu acho que pelo cinturão...
Cinturão vai.
É. Até se fosse em uma fase...
uma semifinal.
Na semifinal, exatamente. Faria sentido, assim.
Os dois
se cruzou, beleza.
Os dois estavam eliminados, não iam se classificar para as semifinais... Não tinha por que fazer uma luta daquela, né?
É estranho, cara. Foi. É estranho isso aí. Porque parece... Você olha assim, parece que alguém está sendo testado nessa história. Não, pode ser empresário, pode ser um dos dois. Alguém parece que está sendo testado.
Com aquela armadilha. Acho que jogaram uma armadilha.
Armadilha, uma casquinha de banana para alguém aí.
E antes, até a gente conversando com eles, na época, fazendo as entrevistas com eles, eles falando que, pô, a gente foi comunicado da possibilidade dessa luta acontecer, a gente conversou para não acontecer... E aí a PFL disse, não, beleza, não vai rolar. Os caras descobriram, pô, quando postaram na rede social, algo tá muito errado aí, né? Então...
E aquela coisa, a gente sempre defende a galera que fala que MMA não é esporte, os caras têm, os amigos têm que se enfrentar, aquela coisa toda, porque é um esporte, tem que provar que é um esporte. Mas o caso dos dois ali vai além, né? Os
caras, quase irmão, né?
Um é padrinho do filho do outro. Tipo, é aquela coisa que a gente tava falando. Se for uma semifinal, uma final de, pô... A luta não tem jeito. Afunilou os dois ali, ó. Tem jeito, cara.
Até porque eles foram com um sentimento de injustiça mesmo. Assim, por que isso tá acontecendo? Não foi algo... eles reforçaram também, assim. Se fosse uma semifinal, se fosse uma final, a gente ia lutar, feliz até de estar se enfrentando, porque os dois estão ali sendo competitivos. Mas, pô, uma luta que pediram pra não acontecer, disseram que não ia acontecer, forçaram demais a barra.
Então a gente não sabe do que aconteceu, não sei, a gente não sabe se o Raul foi demitido, se o Raul resolveu sair, pediu para sair, para de repente para outro evento, a gente não sabe, vamos acompanhar direitinho, vamos ver no combate.com, você fica sabendo de tudo. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, Jamile e Carlinhos, obrigado.
Sempre uma honra,
convide
mais, convida mais esse cara aqui, que eu aprendo muito com ele.
Sempre.
Bom, prazer estar aqui. Semana passada estava aqui, voltei. Muito bom estar aqui com os amigos, de poder resenhar.
É, isso aí.
Sempre um prazer estar aqui no Mundo da Luta.
Boa. O Mundo da Luta adora ter vocês dois aqui. A gente lembra que o Mundo da Luta está sempre nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts de esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro desse episódio, nossa Jamile Boulet.
Aula
de roteiro. Edição da Raquel Vieira. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, valeu. Até semana que vem.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.